Senhores deputados e senhores deputados, vamos dar início a esta audição, que está inscrita no plano de atividades da COFMA. Haverá uma primeira intervenção do Dr. José Almassa, que é o Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, que eu aproveito para cumprimentar e agradecer a presença aqui na Comissão, e que vem acompanhado pelo Dr. Rui Fidalgo, que é o secretário-geral da respectiva autoridade. O formato da sessão vai ser o seguinte, portanto, vai haver uma intervenção inicial e depois temos uma grelha de perguntas em que será dada a volta aos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar intervirá pela ordem da sua importância no plenário. 8 minutos e logo de seguida será passada a palavra os mesmos 8 minutos. Portanto, teremos uma primeira ronda que terá este formato e numa segunda ronda serão intervenções de 5 minutos sequenciais, o que, olhando aqui à volta, estão presentes 3 grupos parlamentares, portanto está o PSD, o PS e o CDS. Se não chegar, entretanto, o Bloco de Esquerda e o PCP, é com estes 3 grupos que iremos conversar. Portanto, resta-me agradecer novamente a vossa presença aqui hoje e passo de imediato, já agora interrompo dizendo que o grupo parlamentar do PCP acaba de chegar e, portanto, também está representado e daria de imediato a palavra ao Dr. José Almassa para uma primeira intervenção que não poderá exceder os 15 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo cumprimentando o Sr. Presidente e todos os seus deputados. É com enorme prazer que aqui estou, mais uma vez, a apresentar o nosso relatório e a atividade. Temos esta falha logística, porque não avisámos sobre a distribuição da apresentação, mas, todas as maneiras, já foi distribuída pela NET, e, portanto, os seus deputados têm acesso no computador a ela. Portanto, eu estruturei esta primeira intervenção em 4 pontos, um pouco sobre aquilo que foi a nossa atividade durante o ano de 2015, também o primeiro trimestre, portanto, deste ano 2016, e, portanto, uma terceira parte com as iniciativas regulatórias que temos previstas para este ano 2016. E outras. Relativamente aos principais indicadores do mercado segurador, portanto, eu irei falar no mercado segurador e nos fundos de pensões. Mercado segurador e dos fundos de pensões, o setor teve, portanto, na sua totalidade, tinha 70, em 2014, 78 empresas de seguros. Dessas, em 2015 passou para 79, que resultou da passagem de uma sucursal de uma empresa estrangeira a uma sociedade de direito português. Foi a General e, portanto, que estava nas sucursais, eram 34, passaram 33. Há aqui uma mudança nesta estrutura. Onde, nesta distribuição, 16 companhias exploram o ramo vida, 23 o não vida. 5 são mistas e existe uma mútua, que é a mútua dos pescadores, e uma companhia de resseguro. Das sucursais da União Europeia, 5 trabalham o ramo vida, 21 não vida e 7 são mistas. Também no nosso mercado, temos a funcionar em livre prestação de serviço, em LPS, 554 companhias, portanto, mas com uma representação muito pequena em termos de prémios, que não é muito significativa. Nessa evolução, durante o ano de 2015, assistimos a algumas mudanças na estrutura acionista das companhias. Uma delas foi a Tranquilidade, portanto, que resultou do problema do BES e que foi alienada, portanto, ao Grupo Apollo, portanto, isto em janeiro de 2015. Um processo se arrastou desde o processo de resolução do Banco BES em 3 de agosto de 2014. Também, quase pronto a finalizar o processo de aquisição da Açoriana, que também resultou do processo de resolução do BANIF, que foi adquirida também pela Apollo, cujo processo deve ficar fechado este mês. Portanto, terá que ficar fechado. Portanto, estivemos durante 3 meses à espera da... Tivemos, quando digo tivemos, quem teve foi o comprador e o vendedor à espera, portanto, da autorização de não oposição por parte da DGCOM, e isso ficou resolvido a semana passada. Portanto, neste momento, existem todas as condições para que o closing seja feito durante este mês de julho. E com essas duas situações resolvidas, resolvemos uma coisa que era importante e que nos preocupava a nós todos, que era a sobrevivência destas duas companhias, o que foi possível com bastante esforço, mas conseguiu-se. Portanto, eu fico muito satisfeito que isso tenha acontecido. Também durante este período, portanto, de 2016, assistimos e verificou-se a passagem para o grupo AGEAS, para o grupo belga da AGEAS, das empresas Vida e Não Vida e do grupo AXA, que resolveu sair do nosso país. O setor, a produção no seu conjunto, totalizou em 2015 11,9 mil milhões de euros, onde verificou-se uma diminuição de 11,3% relativamente a 2014, fruto do menor negócio desenvolvido no ramo vida, mas, por outro lado, houve uma compensação, que iremos falar mais à frente, nos ramos de vida, que cresceram 7,7%. E iremos ver porque é que isso aconteceu. Tem havido, portanto, uma evolução, portanto, dos ramos, em termos de prémios, de 2015, como eu disse, ficam em 11,9 mil milhões. Os prémios têm evoluído, no caso do Vida, fruto daquilo que se passa nos mercados financeiros e também pelo facto de que neste momento não existe poupança, portanto, no nosso país não há poupança, e como tal, portanto, o negócio de Vida tem-se vindo a reduzir, como iremos comprovar quando eu agora falar sobre o primeiro trimestre, onde esses dados também são evidentes. Os custos com sinistros acompanharam, portanto, o movimento dos prémios. Portanto, no ramo de vida, os sinistros aumentaram 9,2%, mas isso foi um aumento de 9,2% que foi influenciado por um aumento dos resgates nesse ramo de vida, no grupo que esteve ligado à resolução do Banco BES. Portanto, foi no caso do BES Vida, onde tem-se verificado essa diminuição, esses resgates. Portanto, há uma diminuição nesse sentido. Os ramos de não-vida aumentaram 6,5%, portanto, como eu disse, os prémios aumentaram, que os sinistros também aumentaram. Eu tenho aqui outro quadro, mas isto depois ficará à vossa disposição, eu não vou passar tudo isto. Portanto, em que temos comparado o total dos ramos de não-vida com os principais ramos do ramo de não-vida, como o acidente de trabalho, o ramo de doença, incêndio e outros ramos, e o ramo automóvel, onde temos uma análise comparada de 3 anos, de dezembro de 2013, 14 e 15. Um dos quadros também, portanto, que é importante relativamente à cota de mercado do ramo de vida, portanto, nós temos a explorar o ramo de vida 33 companhias de seguros, sendo dessas 33, 21 são supervisionadas por nós, portanto, as outras 12 são supervisionados pelos seus países de origem, portanto, são sucursais comunitárias e são supervisionados pelo país de origem. O total do ramo vida, portanto, quando eu disse logo no início que o total dos prémios foram de 11,9 mil milhões, o ramo de vida representa 8,4 mil milhões, portanto, tem um peso de cerca de 70% do volume de negócios do setor segurador. Os vários ramos têm uma estrutura, portanto, idêntica de cota de mercado, onde é de salientar o peso que já vem sendo verificado nos últimos anos por parte da fidelidade, que tem entre 24% e 31% dos prémios. Mas eu deixei, portanto, vocês têm outros indicadores também aí que eu não vou falar. Vamos só cingir ao caso do acidente de trabalho, como se recordam da última minha visita cá, os que estiveram presentes nessa altura, eu falei que o ramo de acidentes de trabalho era um ramo que estava debaixo de uma atenção especial nossa, na medida em que os prémios de acidentes de trabalho tinham vindo a decrescer desde 2008, uma taxa muito grande. Portanto, posso dar uma ideia que em 2008 os prémios do ramo de acidentes de trabalho foram 750 milhões de euros e em 2012 os prémios eram de 450 milhões. Portanto, houve aqui uma queda de cerca de 40% do negócio. E esta queda de 40% do negócio não está relacionada com uma menor massa salarial, antes, pelo contrário, a massa salarial manteve-se estável durante esse período. O que se verificou foi, portanto, uma redução de taxas, e, portanto, uma maior concorrência, onde se fazia tudo para atingir maior cota de mercado. Fazer aquilo que eu costumo dizer, que é, não é fazer prémios, não é fazer vender seguros, mas sim comprar sinistros. Porque quando eu estou a fazer um seguro que recebo 100 euros de prémio e depois gasto 150, eu estou a comprar sinistros. E, portanto, isto implicou, na altura, quando entrei na autoridade, em setembro de 2012, uma das primeiras medidas que tomei foi exigir às companhias, porque das 17 companhias que se previsionadas por nós, que exploravam o ramo acidentes de trabalho, 13 trabalhavam com resultados técnicos negativos. Ora, isso foi uma situação que considerámos inaceitável e exigimos às companhias um plano de reequilíbrio técnico. Exigência essa que tem vindo a ser cumprida, portanto não se atingiu ainda o equilíbrio total, mas tem-se vindo a recuperar, Por exemplo, o crescimento que nós tivemos no ramo de não-vida durante o ano 2014, em parte é devido ao crescimento dos prémios do ramo acidentes de trabalho, que cresceram cerca de 7%, ao contrário do que se passou nos anos anteriores, onde os prémios vinham sempre a decrescer. E vamos ver também que no primeiro semestre deste ano, o ramo acidentes de trabalho, neste primeiro trimestre, perdão, voltou a crescer e cresceu cerca de 14%. O ramo de vida decresceu 3,1%, portanto, relativamente ao período homólogo ano anterior, onde o total da carteira de investimentos que as companhias gerem representa cerca de 43 mil milhões de euros. E esses 43 mil milhões de euros, que são geridos pelas companhias de seguros que exploram o ramo vida, servem para financiar a economia. Portanto, uma grande fatia desses 43 mil milhões ou estão a financiar a dívida pública ou estão a financiar a dívida privada. E, portanto, só outra, uma parte reduzida que está em ações ou em depósitos ou fundos de investimento. No caso do ramo não-vida, a carteira do ramo não-vida cresceu, portanto, e cifrou-se em 6,3 mil milhões de euros, onde a sua aplicação também é aplicada na economia, onde uma grande parte, 27% em dívida pública e 30% em dívida privada. E o resto é distribuído por ações, fundos de investimento, terrenos e edifícios. E, portanto, é o papel que o setor segurador desempenha como investidor institucional. Quanto à margem de solvência, o setor segurador em 2015 fechou o ano com uma margem de solvência de 228%, o que significa que estamos perante um setor que é estável, e como tem demonstrado durante estes últimos anos, onde o nível de solvência nas companhias de seguros de vida é de 208%, não vida 224% e nas mistas 249%, porque as mistas têm a vantagem de ter os dois ramos, permite gerir, portanto, os recursos de outra maneira. De outra maneira, permite ter uma margem de solvência maior. É evidente que quando eu estou a falar em margem de solvência, estou a falar em solvência 1, porque, como se recordam, solvência 2 só começou a vigorar em 1 de janeiro deste ano, 2016. Portanto, através da Lei 147 de 2015, que foi aprovada nesta Casa em setembro do ano passado. Quanto aos fundos de pensões, os montantes geridos no final de 2015 tiveram um crescimento de 5%, totalizando um montante de 18 mil milhões de euros. Se somarmos os 43 mil milhões do ramo de vida, de ativos que são geridos, mais os 6 mil milhões do ramo não-vida, cerca de 50, mais 18 dos fundos de pensões, dá 68 mil milhões, ou seja, perto de 70 mil milhões são os ativos geridos pela atividade seguradora e pelos fundos de pensões. Da mesma forma que o setor segurador, portanto os seguros, investem nos mercados, portanto na economia, os fundos de pensões também, embora o peso dos investimentos seja ligeiramente diferente. No caso dos fundos de pensões, 28% 29% são investidos em dívida pública e 18% em obrigações privadas, quando no caso dos seguros as obrigações privadas eram superiores à dívida pública. Onde aqui é encaminhado outro investimento, são para os fundos de investimento. Quanto ao primeiro trimestre deste ano, os prémios decresceram 28%, 27,9%, há uma diminuição dos prémios, comparativamente com o trimestre homólogo de 2015. Isto devido a quê? Devido ao decréscimo do ramo de vida, que caiu quase 40%, 39,7%. Isto fruto das baixas taxas de juros, fruto também dos problemas que se passam na banca e nas empresas que estão associadas com os bancos, com o setor bancário, onde a opção por captar depósitos em lugar de encaminharem, portanto, os depósitos para produtos de seguros, prevaleceu e fez com que, durante este primeiro trimestre, os prémios tenham caído cerca de 39%. No entanto, o ramo não-vida, que é aquilo que eu normalmente costumo dizer, que é aquilo que está mais próximo da economia real, que tem a ver com a economia, com o funcionamento da economia, esse cresceu 5%. E cresceu 5%, dinamizado pelo maior crescimento do ramo de acidentes de trabalho, de acordo com o plano de reequilíbrio técnico que foi exigido às companhias, ao crescer 13%, veio ajudar a melhorar o ramo não-vida, onde todos os ramos não-vida, todos cresceram. Portanto, não só o acidente de trabalho, o automóvel também cresceu, cerca de 5% também, o saúde continuou a crescer à volta de 6%, todos os ramos cresceram. Por isso, para mim, portanto, dá-me uma alegria bastante ver o ramo não-vida a crescer e que permitiu que o peso que tínhamos, que 70% do nosso mercado o ano passado era vida e 30% não-vida, ao baixar a percentagem do peso do ramo vida comparativamente com o não-vida, arranja uma estrutura mais equilibrada, embora não é por essa razão que eu devo ficar satisfeito, não é? Porque era o ramo não vida subir também e manter-se os 60%, mas não pelo decréscimo do ramo de vida, não é? Portanto, que aconteceu. Mas é isso com as taxas de juros que nós temos.
E para terminar, Sr. Presidente.
Eu tinha aqui muita coisa ainda.
Não,
mas é assim, rápido,
que durante as interpelações terá a ocasião.
Sim, mas
de...
eu ouvi já.
Santa Gracia, que já ultrapassámos.
Eu abri. Depois há um conjunto de medidas que vamos tomar.
Só as coisas mais importantes.
Pronto, relativamente aos principais indicadores de mercado, e portanto eu passo à frente, portanto nós aplicamos a Solvência 1, a Solvência 2 a partir de 1 de janeiro, a Solvência 1 acabou em dezembro, já fizemos os cálculos em Solvência 2, tem dois indicadores importantes, que é o SCR, que é o capital de solvência, o SCR, que é Solvência Capital Requirement, e depois temos o MCR, que é o capital mínimo, onde ele representa 25% a 45% do SCR. Mesmo em Solvência 2, fazendo os cálculos no Day 1 a 1 de janeiro, o setor apresentou 126% de solvência, portanto acima dos 100%, e agora mesmo a 31 de março continua com o valor acima dos 100%, o desejável, quanto mais alto melhor, mas o mínimo tem que estar em 100%. Isso acontece. Tenho aqui um conjunto de outros indicadores, portanto... desafios que temos pela frente, portanto, um deles será reforçar o apoio aos consumidores, a defesa dos consumidores, aplicar a Solvência 2 com todo o rigor e garantir o equilíbrio técnico de todos os ramos, não só do acidente de trabalho, não é? Portanto, isso é um ponto. Depois, a Solvência II é um dos desafios que temos pela frente, que não terminou com a transposição da diretiva e com a publicação da Lei 147 de 2015. Há toda a parte regulatória que é necessário pôr em prática, que é isso que estamos a fazer, com bastantes dificuldades, porque estamos com problemas em termos de recursos humanos, que já se vem arrastando há muito tempo. Depois tenho aqui também dos principais desafios que temos pela frente em termos legislativos, tem a ver com a lei da distribuição de seguros, portanto a transposição da diretiva, que tem mais 2 anos pela frente para ser posta em prática, e também temos a diretiva dos PRIPs, dos produtos de retalho, produtos de investimento de retalho, que também está na calha para avançar. E temos, sendo abreviando e deixando depois a conversa para os seus deputados, há outro conjunto de iniciativas que temos ainda a fazer, portanto, resultado das iniciativas e das obrigações que temos perante as entidades europeias, que são os testes de stress que temos ainda a fazer, portanto, neste momento está, fizemos já um stress test sobre as pensões, portanto, os planos profissionais, onde, portanto, os níveis que alcançamos desse stress test está acima da média comunitária, portanto, não estamos mal. Neste momento está em curso, portanto, outro stress test relativamente às empresas de seguros. Estamos a fazer um stress test às empresas de seguros, onde a participação nacional deverá ser à volta de 80%. Temos 46 companhias, 80, portanto, 80% do mercado está a preparar este stress test. Isto em relação às companhias de seguros. Se interesses gerais, rapidamente, é isso, Sr. Presidente. Muito obrigado, fico à disposição.
Muito obrigado. Daria então, desde já, a palavra ao deputado Carlos Silva, do PSD, para iniciar as questões que tenha por conveniente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, a Autoridade de Supervisão do Setor Segurador de Fundos de Pensões, a pessoa do seu Presidente e seu Secretário-Geral. Uma primeira análise daquilo que nos trouxe hoje parece-me retirar conclusões positivas relativamente à atividade seguradora, não só na componente de risco, mas também na componente de intermediação financeira. O forte contributo que a gestão prudente e rigorosa das seguradoras no que toca, apesar do contexto desfavorável em termos de económicos do país, que o país atravessa, apesar das fragilidades geradas no âmbito das resoluções dos vários bancos, acontece que as seguradoras acabaram por constituir um setor de refúgio onde, até para evitar ou minorar os problemas dos grandes grupos financeiros, acabaram por ser as seguradoras um dos referenciais de mais-valia para, de alguma forma, acudir a esses problemas que ocorreram no setor, essencialmente, bancário. E nessa circunstância, apesar de tudo isso, as seguradoras acabaram por constituir um ponto de refúgio para a poupança dos portugueses. Apesar dos tempos que correm, a poupança ter decrescido substancialmente, ainda há um núcleo significativo de poupanças em produtos de fundos de pensões, PPRs, etc., que acabam por gerar, apesar também deste cenário já prolongado de baixas taxas de juros, e isso seria uma questão que lhe colocaria a seguir, apesar de tudo isso, portanto, acaba por ser uma boa área de poupança para os portugueses, o que naturalmente também contribui para o crescimento da economia. E nessa perspectiva, felizmente em Portugal, o setor segurador, apesar de, em alguns aspectos específicos de algumas áreas de negócio, terem alguns problemas, nesta componente parece-me que existe saúde, o que poderá representar confiança para os depositantes em colocarem as suas economias em produtos de pensões ou de PPRs para, eventualmente, a sua reforma. E nessa perspectiva, até porque manda que este tipo de gestão deste tipo de produtos seja executada no longo prazo e numa perspectiva de prudência, eu colocaria esta questão: quais são os desafios que as entidades seguradoras têm pela frente no que toca a estes aspectos prudenciais relativamente ao investimento daqueles que depositam hoje para poderem beneficiar daqui a 20, 30, 40 anos? Sabemos que no longo prazo as questões de risco não se acentuam de forma rigorosa, há sempre a oportunidade de enfrentar os vários ciclos económicos, mas existe neste momento uma preocupação com o curto prazo, e eu queria perguntar à entidade, à Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, que medidas estão a tomar no âmbito da gestão prudencial no que toca à supervisão deste setor no curto prazo, porque é aí que estão os maiores riscos e que estão os riscos associados a eventuais alterações cíclicas do ciclo económico. E aqui entronca exatamente aquela questão que colocava há pouco, de abaixo do tempo prolongado em que existe baixas taxas de juros no mercado, que naturalmente terá impactos nos produtos financeiros que são comercializados pelos seguradores. Por outro lado, também, se a política de quantitative easing do Banco Central Europeu está a contribuir para uma performance mais negativa desses mesmos produtos. Sabemos que vários setores beneficiam deste tipo de política económica, mas provavelmente a poupança e os produtos de investimento não beneficiam da mesma. Também gostaria de que nos fizessem essa abordagem. Por outro lado, a questão da Solvência II. Parece-me um tema muito importante. Pelo que percebi dos relatórios que li da autoridade, desde logo prepararam-se para esta nova forma de supervisão macroprudencial. Sei que têm que ser feitos investimentos sérios por parte não só da entidade, mas também das seguradoras, não só em termos de recursos técnicos, informáticos, mas também de recursos humanos. E colocava a questão de como é que está, eu recordo-me em audições anteriores, o Sr. Presidente ter referido a dificuldade em contratação de técnicos com capacidade, técnicos com um elevado grau de tecnicidade para fazer face a muitas destas questões. Portanto, perguntava-lhe também como é que estão esses aspectos. Até porque o nível de informação que vai chegar da parte das seguradoras à autoridade para acompanhar Solvência II é muita informação, e uma entidade que não tenha recursos suficientes, naturalmente, depois não consegue processá-los e não consegue disponibilizar para as entidades que deles carecem. Outra questão que lhe gostaria de colocar é em que medida as políticas orçamentais deste atual governo não poderão estar no futuro a comprometer também este setor. Até porque as yields da dívida portuguesa crescem todos os dias e, nessa circunstância, naturalmente o setor segurador está também afetado por alguma oscilação naquilo que é a política seguida por este governo no que toca a aspectos orçamentais. Um grande desafio que me parece que se lhe está a colocar é, simultaneamente, a questão da redução dos preços dos produtos. Isso, associado às baixas taxas de juros, presumo estar a representar um problema grande naquilo que é a sustentabilidade do setor. E sobre esse aspecto também gostaria de ouvir. Quanto à nova diretiva 2016-97, de que forma é que está a ser implementada, como prevê, portanto, a sua implementação? Já abordou, não teve oportunidade de especificar mais em concreto, mas gostaria também que nos fizesse menção a isto. Quanto a novos produtos, o setor tem que olhar para o futuro. Sabemos que existem novas realidades em termos económicas, climáticas, portanto, no que toca a seguros contra terrorismo, alterações climáticas, cibernética. Eu sei que as seguradoras têm grande dificuldade em fazê-lo, ou porque não sabem mensurar e, portanto, não conseguem dar o preço, ou por vezes porque querem evitar esses mesmos riscos. Gostaria que o Sr. Presidente da Autoridade de Supervisão nos desse qual a sua leitura destes aspectos. A determinada altura percebi também que o Presidente da Autoridade de Supervisão referia a necessidade, não foi aqui hoje, naturalmente, em intervenções anteriores, a necessidade de haver mecanismos legislativos que conduzissem a que o produto de fenómenos sísmicos em Portugal fosse incrementado. Sabemos também que as seguradoras, se puderem evitar fazer, evitam, ou o preço que oferecem, por vezes, também não é compatível. E nessas circunstâncias, portanto, quando refere a necessidade de mecanismos legislativos para o implementar, gostaria de ouvir sobre isto. Saudá-lo pelo trabalho que foi feito em torno dos acidentes de trabalho ao longo do ano de 2015, que já aqui expressou e mostrou, e o facto é que o facto de a autoridade se ter debruçado sobre este produto em concreto levou a um incremento nas receitas do produto acidentes de trabalho, no todo do setor segurador, e perguntava-lhe se eventualmente estou a pensar para este ano fazer também um enfoque especial em algum outro tipo de produto, dado que da importância destes acidentes de trabalho, que às vezes os próprios tomadores de seguro ou as pessoas, os cidadãos em geral, não valorizam, mas tão importante é, até pelo número constante de acidentes de trabalho que existem todos os dias, e portanto da importância que foi para os tomadores de seguro e para os cidadãos em geral que subscrevem este tipo de seguro, mas também para as seguradoras enquanto aumento de receita. Há aqui uma nova realidade também que gostaria que sobre ela nos desse conta, é a possibilidade de seguro obrigatório para ciclistas. Há um aumento crescente de ciclistas nas estradas portuguesas. Estou a falar em causa própria, mas percebo que é uma nova realidade e felizmente para o país, não só pelos benefícios da saúde, eu vou terminar sobre dizer, não só pelos benefícios da saúde dos próprios, mas o que é um facto é que temos muitos ciclistas, um crescimento de ciclistas enorme, e portanto, como vê esta também nova oportunidade de negócio? E, por último, e para terminar, a questão relacionada com as reclamações. Eu percebi que existiu um decréscimo substancial de reclamações em torno destas questões. Muitas destas questões estão relacionadas com litigância, importa problemas sérios para muitos dos tomadores de seguro e dos subscritores de seguro. Portanto, sob essa perspectiva, foi uma boa notícia ter percebido que houve uma diminuição substancial, mas também se sobre isso nos pudesse referir um bocadinho. Portanto, seria interessante. Por outro lado, este fenómeno, vou terminar.
Deputado,
só que já prescindia talvez da segunda ronda.
Não, mas há uma segunda ronda e.
Mas eu prescindia dela.
Sim, mas é algo que tem que se ver. Okay, deixaremos essas questões para depois.
Terminem sim, se for possível. Muito obrigado pela tolerância.
A tolerância que foi significativa, 25%. Queria só já agora aproveitar antes de passar a palavra para corrigir factualmente. As IELTS, como o deputado Carlos Silva sabe, não sobem todos os dias, sobem e descem, e já agora, exatamente, já agora, dados de hoje, quer em Portugal, quer em Espanha, estão a baixar. Pronto, é só uma pequena precisão, mas eu sei que o deputado Carlos Silva sabe isto tão bem ou melhor do que eu.
Só para situar esta situação, o todos os dias foi um lapso, língua. No entanto, se compararmos com 1 de janeiro de 2016, subiram 34%.
A expressão então, utilizada foi todos os dias, foi todos os dias. Bem, passaria a palavra ao Dr. José Almaço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Vou tentar responder às suas perguntas com toda a accuracy. Olha, primeira questão, desafios que temos pela frente. Olha, nós temos um grande desafio pela frente que nos ocupa de sobremaneira, que é todo o processo de introdução do Solvência II, que é prioritário. Portanto, o Solvência II é uma nova forma de fazer supervisão de seguros e é, ao mesmo tempo, uma nova forma de gerir companhias de seguros. Ou seja, gerir companhias de seguros como se geria debaixo de Solvência I não é a mesma coisa que gerir sob Solvência II. Portanto, a análise do risco e a gestão baseada no risco assumido é decisiva, portanto, não se pode fugir a ela, e portanto o que nós temos ainda a fazer, e isso toca com aqueles pontos, um dos pontos que eu referi, das dificuldades que nós temos, porque continuamos, apesar de termos aprovado nesta casa uma lei quadro onde visava dar autonomia às entidades de supervisão, O que verificamos é que, com a Lei Quadro, continuamos da mesma. Portanto, a Lei Quadro foi aprovada, mas, no entanto, há uma lei, que é a Lei do Orçamento, que tem peso reforçado, valor reforçado, e significa que, na prática, continua na mesma. Portanto, a Lei Quadro não nos vai dar autonomia nenhuma, porque, se eu quiser, já me saíram este ano 6 pessoas, eu, para já saíram 6 pessoas, o ano passado saíram 30, eu continuo sempre a poder admitir as pessoas, podia estar à espera sempre de um despacho do membro do Governo para poder admitir as pessoas. Depois entro naquele calvário, que é andar a percorrer as capelinhas todas, perguntar, então vou admitir atuários, vou admitir financeiros, mais precisamente com as características de atuários, onde não há atuários por aí, não é? Portanto, os atuários estão todos desempregados, não é? E então, para procurar isso, não tem que fazer concursos, e depois, por último, ainda tem que ir ao INA perguntar se o INA tem lá atuários. É um processo que demora meses, não é? Mas à parte do outro, que é a autorização que eu tenho que ter para poder admitir pessoas. Neste momento, por exemplo, posso lhe dizer que temos vindo, já pusemos, publicámos já 6 normas regulatórias de aplicação de solvência 2. A última pusemos em consulta pública esta segunda-feira, que é a norma do reporte. O Sr. Deputado referiu-se à informação que era necessário prestar às companhias. Portanto, a norma de reporte, que é importantíssima, só foi posta em consulta pública esta segunda-feira. Porquê? Porque, entretanto, não temos meios para que isso seja feito de uma forma mais celere. Estou à espera de autorização para admitir pessoas e continuo sempre sem se poder admitir. Portanto, mas também elas não me resolviam o problema, portanto, porque se eu as admitir agora, elas só vão começar a produzir daqui por um ano ou dois. Quer dizer, portanto, o que é necessário é ter os meios, e, portanto, e a autonomia que eu entendia da Lei Quadro era de que eu pudesse gerir as pessoas e tivesse condições para fazer um plano de carreiras, para garantir que as pessoas não saíam, para arranjar uma forma de assegurar e não sair, incentivá-las a ficar, porque é certo que elas continuam a sair. E quando eu tenho que repor alguém, essa pessoa que eu vou repor, onde é que eu vou? Tenho que ir à universidade, através de colegas meus na universidade que eu conheço, e que dê para arranjar-me um indivíduo que tenha o curso de atoriado, mas só que só vai render daqui por 2-3 anos. Portanto, aquele que já lá estava já tinha 8, foi-se embora, e ficamos sempre, cada dia que passa, não é, sem tomar medidas profundas e sem se poder gerir as pessoas, e esta casa vive da gestão das pessoas, e portanto é necessário ter as pessoas, é uma matéria-prima que existe, é a única, não é? E portanto é importante que isso seja salvaguardado, e portanto é complicado tomar medidas nesse sentido. Ações a curto prazo, perguntava-me o Sr. Deputado. Nas ações a curto prazo, portanto, nós temos em prática a implementação da Solvência 2, temos em prática o reequilíbrio, portanto, que foi feito um plano que foi exigido às companhias de reequilíbrio técnico do ramo acidentes de trabalho há 3 anos, portanto, este é o terceiro ano que se está a fazer, portanto, esperemos que no final deste ano já estaremos próximo do equilíbrio técnico. Nos outros ramos, não, essa situação não existe. Portanto, o Sr. Deputado perguntava também se não havia medidas a tomar noutros ramos. Não, portanto, houve um que ainda baloiçou um bocadinho, que foi o ramo automóvel, mas entretanto equilibrou, porque, e eu digo porquê, porque a prática que nós fazemos de supervisão prudencial, fazemos uma prática, a nossa prática é uma praxis muito closed, muito próxima das companhias. E, portanto, eu falo permanentemente com os presidentes das companhias e com os conselhos de administração. O ramo automóvel também já estava aí nesse caminho, não é? Mas, portanto, logo assim que tomámos a iniciativa de exigir o equilíbrio do acidente de trabalho e sentimos o mesmo, que o automóvel não ia no mesmo caminho, mas com uma mesma forma diferente, porque o acidente de trabalho tem características de longo prazo, e com pensões e rendas vitalícias, tudo isso, e o ramo automóvel é mais curto prazo, podia resolver mais rapidamente. Mas, mesmo assim, isso foi falado com as administrações, e portanto, tomaram medidas e não chegou a esse ponto. Portanto, o ramo automóvel também está a funcionar normalmente. É natural que, quando falamos nos ILDs e nos rendimentos, Portanto, quando temos 60 mil milhões de ativos sob gestão e estão aplicados no mercado uma grande fatia, é evidente que quando há uma subida das taxas, portanto, é evidente que tem algum efeito nas contas da companhia, o que vai exigir maior nível de exigências de capital, não é? Mas neste momento as taxas a 10 anos estão à volta dos 3%, hoje foi feito lançado portanto, mais um empréstimo ficou em 3,09 por aí, portanto no caso das companhias isso mais ou menos a coisa fica equilibrada. Quando ele salta para os 4%, aí que gera o problema das companhias, portanto aí a carteira obviamente vai exigir logo mais capital e põe-se logo problemas em termos do rácio de capital de solvência. Quanto à redução dos preços, eu acho que neste momento, como disse com a justificação que ele deu para o ramo de automóvel na linha do acidente de trabalho, portanto, essa prática que vinha a ser seguida de reduzir preços para ganhar cota de mercado e com a implementação do Solvência 2 desde 1 de janeiro, as companhias já perceberam que se forem por esse caminho têm que ter mais capital. Ora, para ter mais capital, têm que perguntar ao acionista se quer pôr. E o acionista pergunta, sei lá, mas que gestão que vocês estão a fazer cada vez que estão sempre a pedir dinheiro. Portanto, e aí, uma gestão baseada no risco, como o existe Solvência 2, portanto, isso foi, por isso eu disse que a Solvência 2 implicou uma nova forma de fazer supervisão, mas também implicou uma nova forma de gerir as companhias. E as companhias, ao fazer uma gestão baseada no risco, sabem que isso não pode acontecer. E então, essas práticas de reduzir preços para ganhar conta de mercado foram bastante... bastante arrefecidas e, portanto, não estão a acontecer. Eu penso que respondi às todas as perguntas. Não, ainda tenho aqui. Diretiva, falamos sobre a diretiva de distribuição.
Uma pequena tolerância para corresponder à tolerância que deu o Sr. Deputado também.
A diretiva da distribuição, portanto, a diretiva 2016 de 97, ela tem mais dois anos para ser transposta. Era para ser diretiva de mediação, mas agora fica como diretiva de distribuição. Portanto, nós, neste momento, estamos concentrados na normalização da diretiva da solvência e, como isto tem dois anos para ser transposto, depois iremos dedicar-nos a eles. Portanto, ainda não tivemos tempo para nos dedicar a essa diretiva de distribuição. Embora, obviamente, temos equipas a trabalhar em grupos de trabalho nesse sentido e que estarão a acompanhar, não é? Quanto ao seguro dos ciclistas, vamos ver. Há um dos documentos, daqueles que eu tenho anotados, que não cheguei a falar, que é a revisão do Decreto-Lei 291 de 2007, que é mais conhecido pelo Decreto do Seguro Automóvel. Não é? Ora, como sabe, o Decreto-Lei 291 de 97 e o Seguro Automóvel, isso aplica-se portanto, a veículos a motor. Portanto, isso seria que alterar esse 291. Portanto, até lá não há nada a fazer, porque o enquadramento legislativo legal que temos hoje, 291, não se pode fazer seguros de ciclistas, nesse sentido obrigatório, como o Sr. Deputado perguntou. Quanto às reclamações, e para acabar, Sr. Presidente, quanto às reclamações, elas têm continuado a decrescer, ainda bem, têm continuado a decrescer, é resultado da maior prática comportamental por parte das companhias, que acompanham e resolvem os problemas com maior rapidez, mas também posso dizer que aqui também encaixa um ponto que é importante. Portanto, neste momento eu tenho menos reclamações feitas, mas o meu prazo de resposta está a aumentar, porque as pessoas saem e não têm pessoas para analisar reclamações. É um dos problemas que eu tenho. Portanto, eu penso que respondi às suas perguntas. Não. Muito obrigado. Muito obrigado.
Eu é que agradeço. Passaria a palavra ao deputado do Partido Socialista, Ricardo Leão, e aproveito para passar também a presidência.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Muito obrigado agora, Senhora Presidente. Agradecer a presença do Senhor Presidente e do Senhor Secretário-Geral da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Agradecer também as explicações dadas, a forma como foi apresentada todo o cenário, quer da entidade e do setor de seguros, mais do que propriamente as pensões, mas agradecer todas as explicações dadas. Eu Pessoalmente, muitas das questões, o Sr. Deputado Carlos Silva já esgotou muitas delas e do qual o Sr. Presidente também já deu a resposta. Embora aqui há algumas que eu gostava ainda de colocar, de qualquer forma, eu antes de iniciar com questões mais concretas sobre os setores dos seguros e das pensões, eu gostava de também perguntar a sua opinião sobre uma matéria que acho que é importante e é uma matéria mais de fundo do que propriamente de situações mais objetivas relativamente a este setor. Eu tive o cuidado de ler uma sua intervenção numa conferência recente que fez no Centro de Investigação em Regulação e Supervisão do Setor Financeiro, onde de alguma forma chamou a atenção para uma importante reflexão, nomeadamente quando se refere à crise financeira, que revelou debilidades muito importantes na regulação e supervisão do sistema financeiro. E teve um termo que eu achei bastante interessante, onde acaba dizendo que tudo isto deixou mais perguntas e interrogações do que propriamente certezas sobre o caminho que devemos seguir. Ora, obviamente estava-se a referir a este modelo, digamos, de supervisão e de regulação, e que de alguma forma pedia-lhe dessa forma que se pudesse concretizar mais um pouco. Porque de facto este é um tema de fundo. Obviamente que há outras entidades nacionais de supervisão e de regulação, mas o que de alguma forma é a opinião generalizada de todos é que este modelo é um modelo que de alguma forma não está a conseguir dar resposta. E este, de alguma forma, ainda hoje de manhã, na própria audição que fizemos ao Presidente da CMVM, foi um dos assuntos que foi debatido aqui. E que já é um assunto que se fala já desde 2009, 2010. Este Governo já lançou também o próprio tema para reflexão. Não se consegue perceber qual a razão em concreto é que esta matéria, de alguma forma, não avançou. E, pegando na sua intervenção e na sua reflexão, pedia-lhe de alguma forma que nos desse a sua opinião sobre que caminho é que nós devemos seguir neste caminho tão conturbado que é, digamos, a regulação e a supervisão. Depois, de alguma forma, em questões mais concretas, quer da apresentação que aqui fez, quer do próprio plano que eu dou os meus parabéns pela forma como está feito, que é o plano estratégico 2015-2017 da própria Autoridade de Supervisão, de Seguros e de Fundos de Pensões. Eu, pegando nesse plano 2015-2017, e também neste aqui que acabou de apresentar, eu fazia algumas questões sobre alguns pontos de situação em que nos encontramos neste momento. Primeiro, era importante saber se, na sua opinião, a estratégia de cooperação institucional no domínio da regulação e supervisão do sistema financeiro nacional, que já focámos aqui um pouco sobre o início, se a própria participação ativa desta entidade no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, se tem, de alguma forma, se tem uma opinião positiva ou negativa, mas era importante saber em que ponto estamos, se essa relação tem sido saudável, se essa participação nesse Conselho Nacional de Supervisores Financeiros tem de alguma forma contribuído positivamente para o futuro deste setor em termos de regulação e de supervisão. A outra questão tem a ver com aquilo que já foi aqui focado, que é a transição para o regime Solvência II, e quanto ao cumprimento de um conjunto de atividades e do setor. Na última comissão que o Sr. Presidente aqui esteve, eu tive o cuidado de ver que, na altura, foi dito aqui que, relativamente à aplicação do regime Solvência II, existiriam 20% de entidades seguradoras que não estavam a cumprir os requisitos exigidos em termos de rácios para a aplicação da Solvência II. Ora, dos dados que hoje aqui constatámos, como é que essa evolução foi feita. Foi feita com base em quê? Na injeção de fundos, na injeção de capital próprio. Como é que essa evolução foi feita, visto que nem há um ano esta parte, porque não foi há um ano que esteve aqui, teve esse comentário onde disse que 20% das entidades seguradoras... Diga? Exatamente. Não cumpriam os requisitos em termos de rácios exigidos e que disse que esperava que em janeiro de 2016 essa realidade fosse de alguma forma ultrapassada. Outra situação, outro objetivo que eu gostava de perguntar, um ponto de situação, tem que ver com em que ponto estamos relativamente ao intensificar das análises ao nível macroeconómico através do reforço de mecanismos de monitorização e de avaliação dos riscos com potencial para afetar a estabilidade financeira do setor. O que é que já foi feito, de alguma forma, dentro deste, para o cumprimento deste grande objetivo, que acho que é a opinião de todos, que é muito importante, e, portanto, o que é que já foi concretizado para atingir este objetivo? Muito, muito rapidamente, dizer só que no que diz respeito a uma análise que foi feita aqui e que o Sr. Presidente acabou de, na sua intervenção, de focar, onde relativamente ao setor segurador, a produção em termos de global de seguros de diretos relativa à atividade em Portugal no primeiro trimestre de 2016 diminuiu, portanto, de 27,6% face ao período homólogo de 2015. Não falsa, o período homólogo de 2015, portanto, e sendo que para esta diminuição contribuiu uma quebra de 39,7%, verificado no ramo vida, e que o ramo não vida apresenta um acréscimo de 5%. A pergunta que lhe faço é: esta curva tem sido uma curva contínua ao longo dos tempos, e portanto sabemos quais são as razões, e o Sr. Presidente ainda há pouco aqui as focou. A pergunta que faço é: ao verificar-se essa trajetória nos próximos anos, como é que encara a própria sustentabilidade do próprio setor ao continuar, digamos, esta diminuição forte no que diz respeito ao ramo vida e este aumento, que embora tivesse ficado feliz, mas que é um aumento que é importante que continue do ramo não vida, mas a pergunta que lhe faço é: a continuar esta trajetória e esta realidade, qual é o futuro da sustentabilidade deste setor? E depois, para finalizar, a mesma análise no que diz respeito à evolução dos fundos de pensões, onde se realça de facto que a diminuição das contribuições para os fundos de pensões relativamente ao período homólogo anterior foi de 65% e o montante dos benefícios pagos, estes ficaram um acréscimo de 42%. Esta realidade a continuar também, era a mesma pergunta: qual a sustentabilidade que, de alguma forma, prevê também para este setor a continuar esta linha? Portanto, Presidente, de momento era só. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente. Eu, entretanto, enquanto se está a colocar o tempo, aproveito para agradecer ao Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira ter estado aqui a substituir-me e dar uma justificação que estive ausente por estar noutra comissão, numa intervenção, e apenas por isso. Senhor Presidente.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Deputado Ricardo Leão, posso começar pelo fim logo? Portanto, quanto à questão última que pôs, relativamente à sustentabilidade face a este cenário, tanto no ramo de vida como nos fundos de pensões, que tem vindo a diminuir, qual é a sua pergunta, qual é a sustentabilidade futura que tem? Olha, existe aqui, há aqui uma situação que é: os investimentos que estão feitos, portanto, aqueles 18 mil milhões de ativos que estão sob gestão nos fundos de pensões, são investimentos que têm uma maturidade média de cerca de 11 anos e meio. Em relação aos seguros, os investimentos, os 40 mil milhões, 43 mil milhões do ramo vida, têm uma maturidade média de 4 anos. E os outros 6,3 mil milhões do não vida têm uma maturidade média da volta de 7 anos e meio. Ou seja, o problema põe-se é com a renovação do stock existente. Neste momento, portanto, o stock que existe, à medida que se for vencendo, não é, ele vai sendo pago e, portanto, os ativos, como as seguradoras fazem um ALM, um Asset Liability Management, em relação à gestão de ativos e passivos, e, portanto, tem isso feito, tem carteiras de investimentos, onde as carteiras de investimentos estão feitas, estão criadas, há carteiras e subcarteiras, e elas estão criadas em função dos produtos que são lançados no mercado. Ou seja, se eu tenho um risco que estou a correr a 10 anos, eu tenho lá um ativo a 10 anos, que está a vencer a 10 anos, e, portanto, esse problema aí não se põe. O problema põe-se, com bastante preocupação, é no futuro, porque se não houver renovação do stock, não é, o que vamos verificar é que vai havendo uma redução desses ativos à medida que se forem vencendo essas responsabilidades. Ora, mas isso enquadra-se, não é, em tudo aquilo que é o todo que nós vivemos, não é? Porque nós estamos aqui, estamos em Portugal, mas temos todo um conjunto de regras que vêm enlatadas, portanto, da Europa, não é? E algumas delas, com as quais posso dizer que eu discordo, por exemplo, aquilo que se passa a nível do BCE, onde funciona uma coisa que se chama o European Systemic Risk Board, portanto, o Conselho do Risco Sistémico, onde são os governadores dos bancos que estão lá a decidir tudo, já decidem coisas sobre seguros, não é? Eu vou lá, deixei de ir, não vale a pena lá ir, portanto, vai alguém substituir-me, porque eu não voto, portanto, quem vota são só os governadores dos bancos, portanto, opinam e decidem sobre seguros, e, portanto, quem é a autoridade de seguros de cada um dos países não decide. E, portanto, ao tratarmos este assunto dessa maneira, portanto, não é só um problema nosso, mas é um problema que já vem de lá também, não é? Portanto, esse problema, com as baixas taxas de juro e com, às vezes, algumas medidas que são tomadas no sentido de fazermos testes de stress e de fazermos vários modelos à luz daqueles que são praticados na banca, tem sido mau, portanto, e vai ser mau, na medida em que às vezes há a ideia de quem está na banca que aquilo que é bom para a banca é bom para os seguros. Ora, os modelos que servem para a banca não servem para os seguros, portanto, não, isto não é chapa 5, não é? Não podemos agora ter este modelo que serve para os bancos, agora pomos nos seguros a funcionar. Ora, eu costumo explicar isto às vezes aos meus alunos quando dava aulas, agora não dou, portanto, agora não tenho tempo para dar aulas, que é necessário perceber uma coisa aqui, que é o modelo de negócio segurador e o modelo de negócio bancário. E quando eu quero aplicar os SCRs, os rastros de capital, vou buscar ao Basileia 3 para depor na solvência 2, em termos semelhantes. Ora, o modelo de negócio segurador é um modelo de negócio a longo prazo. O modelo de negócio bancário é um modelo de negócio de curto prazo, em geral, porque nós não temos banca de investimentos. Quanto à transição para a solvência 2, o Sr. Deputado perguntou, que eu em abril do ano passado tinha dito que havia 20% das companhias que não estavam a cumprir com os rácios, mas é evidente que em abril do ano passado, portanto, não estavam a cumprir, porque nós fizemos estudos, não é? Portanto, foram feitos, além dos testes de stress que foram feitos, além dos quantitative impact study, os estudos de impacto quantitativo foram feitos, isso foi retirado desses estudos que foram feitos. E esses estudos foram feitos com data, com os números de 2014. Ora, e ao fazer com dados de 2014, significa o quê? Que os números foram obtidos com base em quê? Com base num modelo de gestão em solvência 1. Ora, como eu disse há pouco, a solvência 2 implica outra forma de fazer gestão das companhias. E, portanto, o que foi agarrar, pegar nesses números e transpô-los para o modelo de solvência 2, e daí havia 20% que não cumpriam. Mas algumas dessas não cumpriam, algumas não cumpriam, mas por pequenas coisas. Como, por exemplo, dou-lhe um exemplo. Temos um grupo grande aqui que tem um sócio que é um banco. No regime de solvência 2, se ele tiver, por exemplo, vamos imaginar que ele tem 2 mil milhões de depósitos e tem naquele banco que pertence ao seu grupo 1,5 mil milhões de depósitos, em termos, quando vou calcular o SCR, o Solvency Capital Requirement, isso, há um risco de concentração e carga mais capital, exige mais capital. E, portanto, aí vai, obrigou o quê? Obrigou que, essa companhia, que está num determinado grupo, teve que diversificar os seus depósitos. Para quê? Porque então diminui o risco de concentração e exige menos capital. Portanto, isso foi uma das medidas que foi feita e outra foi diversificar os investimentos. Portanto, ao fazermos os stress tests, ao fazermos os estudos de impacto quantitativo que foram feitos com base em 2014, em 2015 foram feitos também. Portanto, permitiu durante este período adaptar. Portanto, de forma que, chegando a 2016, foi o que eu disse o ano passado, em abril, que estava convencido, chegava a 2016, que estariam todas a cumprir, que iam se adaptando. Portanto, e isso, no início eu disse, sente o rácio de solvência 2, no day 1 de janeiro, já depois das medidas que foram tomadas durante o ano passado, em 2014, era 119%, portanto estava acima dos 100%. Portanto, nós estamos a fazer um acompanhamento muito, muito próximo, portanto, dessas situações, e portanto, as companhias sabem que têm que se adaptar, portanto, a essas mudanças e, portanto, por exemplo, há um problema que existe, portanto, a falta de poupança. Não há poupança no nosso país, quer dizer, nós não poupamos. Também não queremos incentivos para a poupança, não é? Portanto, não há incentivos para a poupança. Há certos produtos seguros que eram vendidos que não se estão a vender. E, por exemplo, produtos com rendimento certo. Por exemplo, lançar um produto seguro com rendimento certo. Se eu lançar um produto com uma taxa garantida, isso vai exigir mais capital à companhia. Ora, a companhia não vai lançar um produto quando depois vão pedir mais capital. Quando estamos a falar de taxas de juros, que sabemos o que é que estamos a falar. Portanto, ora, quando é que ao pôr mais capital, onde é que está o retorno do investimento? Portanto, gera-se aqui um problema complexo. Quanto que era a última questão, que eu vou deixar para o fim, relativamente ao modelo de supervisão. O Sr. Deputado faz-me uma pergunta difícil, na medida em que está a correr um processo de consulta. Portanto, eu fui consultado sobre o modelo de supervisão e dei a minha opinião sobre ele, que foi-me pedida. Embora eu acho, posso dizer que, por exemplo, em relação ao modelo, eu entendo, posso dizê-lo, porque já o disse nesta casa, portanto, o ano passado, quando falámos no problema na questão da transposição da diretiva, eu falei nele, portanto não vou dizer nada que seja confidencial, portanto já foi falado aqui. Eu entendo que o Sr. Deputado falou que desde 2008, 2009 que se falava sobre este assunto, e nessa altura falava-se bastante sobre uma coisa que era os Twin Peaks, não é? Ora, o Twin Peaks, se existisse Twin Peaks em Portugal, aquilo que aconteceu com a Tranquilidade, que aconteceu com a Besvida, que aconteceu com a Soriana, posso lhe garantir que já estávamos a fazer o encerramento das companhias, se fossem Twin Peaks. Quer dizer, se tivesse a mesma entidade a fazer a separar a prudencial e a comportamental, e a mesma entidade a decidir prudencialmente sobre bancos e seguros, pode ter a certeza que já não havia dessas três companhias, já tínhamos encerrado as três companhias. Portanto, este modelo é um modelo que funciona, que tem vindo a funcionar, e para a parte dos seguros permitiu, portanto, salvaguardar o funcionamento dessas companhias. E essas três existem por isso. Depois, já agora, se me permite, posso lhe dizer que o Twin Peaks na Europa, nos 28, há 4 países que têm o Twin Peaks. Portanto, dos 4, a Inglaterra, que ainda por cima tem um Twin Peaks misto, onde as pensões estão fora, portanto, as pensões não estão dentro do Twin Peaks inglês, tem a Holanda, tem a Bélgica e tem a França. Mais ninguém tem Twin Peaks. Não é? Portanto, não me parece que se em 28 só 3 é que tem, que seja um modelo que seja recomendável para o nosso país, se calhar só para satisfazer algumas vontades de algumas pessoas, mas não parece que seja um modelo ideal. Se quiser, eu tenho um quadro feito sobre isso, posso distribuir, em que tem uma análise comparada sobre onde é que há Twin Peaks, em que países aqui há, e nesse quadro está identificado o ponto de vista microprudencial, que depois já vou entrar no outro ponto que o Sr. Deputado perguntou, e o macroprudencial. Portanto, microprudencial, quais são os países que têm o modelo Twin Peaks? 4, são esses 4 que eu disse, com a Inglaterra, com o modelo, portanto, o modelo misto, que as pensões têm uma autoridade própria só para as pensões, não é? Depois tem os outros três países, e depois, sob o ponto de vista macroprudencial, que é outra das questões que se põe relativamente ao macroprudencial, atualmente, nos 28, onde só existe macroprudencial, onde a supervisão macroprudencial é feita pelo Banco Central do país, só existem três países na Europa. É Portugal, é Grécia e o Chipre. Portanto, é um bom exemplo a seguirmos. Portanto, acho que é uma boa coisa. É um bom exemplo. Eu não sei o que é que está a pensar para o modelo. Portanto, não sei o que está a pensar para o modelo.
Senhor Presidente, para terminar, Senhor Presidente, já esgotou o seu tempo.
Eu acho que...
Já está a utilizar tempo da deputada Mariana Mortágua, que lhe o cedeu. Muito bem.
Então tenho que agradecer à senhora deputada Mariana Mortágua.
Exatamente. Senhor deputado João Almeida.
Muito obrigado, senhora Presidente. Queria cumprimentar o senhor Presidente e o senhor Secretário-Geral da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, agradecer quer a intervenção inicial, quer os esclarecimentos que já deram em resposta aos seus deputados do PSD e do PS. Naturalmente que muitas das questões estão neste momento esgotadas e, portanto, eu ia colocar só algumas questões concretas e umas mais concretas, outras mais gerais, mas muito, muito diretas. A primeira tem a ver com algo que já foi aqui abordado, que é a questão da aquisição da Açoriana pelo Apollo. Nós sabemos que há já da parte da DGCOMP a aprovação desta operação e que o que faltaria, a pergunta é se falta ou não, seria exatamente a aprovação pela autoridade dessa aquisição e, portanto, de toda
Foi feita antes da DGCOMP.
É feita antes da DGCOMP? Pronto, era esse o esclarecimento que eu queria.
Nós aprovámos antes da DGCOMP. Aliás, okay. Se me permite, Sr. Presidente...
Por mim, ótimo. Fica já esclarecido.
Portanto, foi aprovado antes da DGCOMP e posso lhe dizer que foi a nossa aprovação, se calhar, foi a nossa aprovação anterior, não é? Foi a nossa aprovação que permitiu que depois... Foi conversado com a DGCOM e depois, face à nossa aprovação, que eles vieram dizer que sim, senhor, que iam cumprir com o prazo. Nós fixámos que a operação tinha que ser fechada até 31 deste mês.
Muito bem.
E a DGCOM, quando eu assim que faço a aprovação, mandei para a DGCOM a cópia da deliberação e disse, olha, isto foi aprovado hoje, isto tem que estar fechado até o dia 31. Portanto, vejam lá como é que é. E eles, entretanto, aprovaram, não foi esta segunda-feira anterior.
Tem a ver com o decréscimo de 39,7% no ramo vida no primeiro trimestre. E a pergunta que fazia, eu percebo a análise que faz da compensação e até dessa compensação ter do ponto de vista das cotas um equilíbrio melhor do que o anterior. Agora, levanta-se aqui outra questão que merece a nossa preocupação, que tem a ver com a poupança. E que isto reflete naturalmente, do ponto de vista da poupança, uma preocupação. Se do ponto de vista de curtíssimo prazo há indicadores positivos, porque nos diferentes ramos não vida haver um aumento, isso significa naturalmente que há também um aumento da atividade económica e, portanto, isso é relevante, mas numa visão de mais médio e longo prazo, o facto de o ramo vida estar a ter uma redução tão substancial, juntamente com outros indicadores que temos noutras áreas, obviamente que nos levantam alguma preocupação do ponto de vista da poupança. Quer do ponto de vista da decisão de poupança, quer do ponto de vista, neste momento, dos incentivos existentes para essa poupança e da possibilidade de os incentivos, neste momento, simplesmente não existirem para que haja poupança e do que estruturalmente isso pode ter de problemático para a exposição maior a um risco futuro perante, naturalmente, as evoluções as evoluções cíclicas do ponto de vista económico e a dificuldade que pudermos ter de lidar com elas tendo um níveis de poupança tão baixo e aqui também expressos de forma tão clara. E, portanto, pedia uma opinião sobre isso. Ainda sobre os dados que nos deram e sobre dados que nós analisámos também relativamente ao ano anterior, a questão das reclamações. É clássico já, a maioria das reclamações está associada ao seguro automóvel, tem também a ver com o tipo de seguro que é, com a cota de mercado que tem. O que perguntava é se tem havido evolução e como é que são tratadas essas reclamações. Já registei as dificuldades que há ao nível de recursos humanos. Como é que são tratadas essas reclamações, aí também se aplica aquilo que nos referiu em termos genéricos de um aumento do prazo para resposta às reclamações em função dos constrangimentos que há de recursos humanos, portanto, se nos poderia dar informação sobre isso e sobre as consequências dessas reclamações. Portanto, se tem informação sobre a percentagem de reclamações que têm provimento e, portanto, em que é dada razão ao reclamante, e sendo dada razão ao reclamante, também a seguir como é que a autoridade atua junto das seguradoras e até que ponto é que isso tem produzido resultados em termos de alteração de práticas que sejam consideradas práticas lesivas dos segurados, neste caso do ramo automóvel e de outros, mas o ramo automóvel tem a importância de ser o que tem maior número de reclamações. Por fim, já aqui foi questionado também a questão do Conselho Nacional de Supervisores, da interação com outros supervisores, e eu colocava em concreto a questão do relatório dos riscos de conduta associados ao mis-selling. Esse relatório tem um conjunto de recomendações. O que eu perguntava a terminar era, na área dos seguros, dessas recomendações, o que é que já foi aplicado e qual é que está a ser, como é que avaliam a resposta das diferentes entidades a essas recomendações e até que ponto é que os produtos estão a ser colocados de forma que garanta um maior esclarecimento dos cidadãos e que se diminua o risco do mis-selling e de outras práticas de mercado que naturalmente depois vêm a originar problemas como vários dos que tivemos nos últimos anos. Portanto, até que ponto é que no setor segurador está a haver essa evolução positiva? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, relativamente à primeira questão, portanto, ainda para fechar a questão da Açoriana, portanto, está tudo aprovado, só falta fazer o closing da operação. Portanto, tanto da nossa parte como da parte da DG Com, está tudo fechado. Agora, tem que ser a Apollo, Tranquilidade, juntamente com a Soil e com a Itante, é que tem que fazer o closing da operação. Portanto, eles têm até ao final do mês para fazer. Portanto, foi isso que foi deliberado por nós. A sua pergunta, que fazer aos trabalhadores? Ou que é que se pensa fazer aos trabalhadores? Pois, não, a ver, eu acompanhei, portanto, todo o processo de negocial, mas esta parte relativamente ao próprio contrato em si, não acompanhei. Portanto, acompanhei no sentido que eu estou preocupado, e estive sempre preocupado, na defesa dos interesses dos tomadores de seguros, que é essa a função da autoridade de supervisão, de garantir que os 2 mil milhões de ativos que tem a companhia à volta disso, que esses 2 mil milhões de ativos que têm não sei quantos mil segurados, pensionistas e sinistrados, que os ativos estão lá para garantir esses pagamentos. essa a função da entidade de supervisão. Portanto, o detalhe do contrato, o que é que pensam fazer com os trabalhadores, isso não acompanhei. Não é? Embora, obviamente, aquilo que eu sei, aquilo que eu sei, é que da parte da Apollo Tranquilidade, vai querer, naturalmente, fazer uma gestão daqueles recursos da melhor maneira. Portanto, mas eu não posso adiantar muito mais sobre isso. Não é? Portanto, não acompanhei essa parte. Quanto ao declínio do ramo de vida versus não vida, pois o ideal seria, como eu disse há pouco ao Sr. Deputado Ricardo Leão, pois o desejável era que o ramo de vida subisse muito e o não vida subisse muito também e baixasse a proporção, não é? Pronto. Isso era o desejável, não é? Portanto, mas o que é que acontece? Isso eu também já respondi ao Sr. Deputado, foi de que as carteiras existem, portanto o problema põe-se é no negócio futuro, podemos dizer assim, que hoje, portanto, o setor assegurador representa cerca de 7% do PIB. Não é? Se eu não renovar o stock dos ativos e for resgatando e for os contratos que forem vencendo, passa a ter um peso no PIB, em vez de se calhar de 7, passa a ser 5 ou passa a ser 4. Não é? Mas o negócio que existe, não é? Esse não se anula. Esse mantém-se. Não é? É evidente que o desejável era que houvesse ou que existisse um incentivo à poupança, não é? No sentido de levar as pessoas a pouparem mais, não é? O país bem precisa, porque sem poupança depois não há investimento também. Não é? Portanto, se não tivermos poupança, não temos investimento. Portanto, era desejável que isso fosse feito, e pelos números que eu falei relativamente aos ativos geridos pelas companhias, 43 mil milhões no Vida, 6,3 milhões no Não Vida, 18 mil milhões nos fundos de pensões, são cerca de 70 mil milhões, onde, em média, 30% estão em dívida pública. Os outros 30% estão em dívida privada, ou seja, 70%, à volta de 70%, está investido na economia real a dinamizar a economia, seja pública ou privada. Não é? Ora, isso é preocupante na medida em que, à medida que eu for esgotando o stock, não é? Será o papel do setor assegurador como e peso no PIB, tendo o PIB como investidor institucional, vai-se reduzindo, não é? E não desempenha esse papel económico do desenvolvimento da economia, não é? Isso é preocupante. Quanto às reclamações, naturalmente as reclamações onde existe mais é no ramo automóvel, porque o ramo automóvel no conjunto do não-vida são 45% do ramo não-vida, não é? Portanto, é onde há mais. Mas muitas das vezes, nós perdemos o rastro algumas dessas reclamações. Porquê? Porque nós, ao contrário de outros supervisores, aceitamos, portanto, por vezes vêm reclamar para nós sem ter reclamado à companhia. Eu fui provedor de seguros de uma companhia e achava, apanhava disso, quer dizer, portanto, porque é que vão reclamar à autoridade de supervisão antes de vir reclamar à companhia primeiro aos serviços técnicos, depois os serviços técnicos há lá um departamento de sugestões e reclamações e depois o departamento de sugestões e reclamações ainda tem o provedor da companhia. Não é? Muitas dessas reclamações que aparecem vão logo diretamente para a supervisão e, portanto, o que nós fazemos, encaminhamos para a companhia contacta com os reclamantes, não é? E muitos desses assuntos, grande parte deles são resolvidos, porque, por exemplo, no caso do ramo automóvel, tanto quando são sinistros, que não são graves, que não há danos corporais e tudo isso, eles são resolvidos em menos de um mês, estão resolvidos. Não é? E, portanto, só aqueles mais complexos, não é? É que demoram mais tempo, não é? É o caso, olha, por exemplo, este caso agora daquele acidente de França, com aquelas 12 pessoas que faleceram, por exemplo, isso aí vai demorar. Agora, os mais simples são resolvidos com bastante celeridade. Quanto ao último ponto que me pôs, o funcionamento do CNSF, não é? Portanto, e depois falou-me aqui no risco de conduta, não é? Ah, sim, no risco de conduta, o que é que foi feito? Sim, ok. Vamos ver, houve uma recomendação que foram 28 ou 29 recomendações que foram publicadas. Sim. Sim, mas nós publicámos todas, e está no nosso site, publicámos todas, e temos vindo a acompanhar, portanto, por parte da em relação a essa risco de conduta, não temos, porque há muitas daquelas 28 ou 29 reclamações que não dizem respeito ao setor segurador. Portanto, não todas, não é? Não todas. Agora, como perguntou, o funcionamento do CNSF. Vamos ver, o funcionamento do CNSF, de acordo com como ele está a funcionar, sob o ponto de vista regulatório, funciona, porque temos steering committees que trabalham em conjunto dos três supervisores e funciona. Na parte prudencial, já é mais complicado, já não funciona tão bem, não é? Portanto, e já não funciona tão bem como funciona na parte regulatória. Não sei se ficou por responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. José Almassa, Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Nesta fase, já colocaram as questões praticamente todas, mas ainda há umas questões aqui que eu gostaria de colocar, nomeadamente relativamente à venda das empresas de seguros pertencentes à Caixa Geral de Depósitos. Foi uma venda realizada em maio de 2014, por decisão do anterior governo, PS-CDS, situação que o PCP, como sabe, se opôs. Essas empresas de seguros do Grupo Caixa de Depósitos detinham, em maio de 2013, 28,7% da cota de mercado e foram vendidas a um grupo estrangeiro, chinês, Fosun. Não nos esquecemos que nessa altura, e agora já passaram dois anos, um pouco mais de dois anos, esses compradores, novos proprietários destas empresas, se comprometeram a realizar investimentos significativos nestas empresas. E eu gostaria de perguntar, dois anos depois, se esses investimentos foram feitos, quais os montantes dos investimentos feitos e quando. Porque o que se vai dizendo, e o Dr. José Almassa poderá confirmar ou não, é que não houve investimento, que foi fuga de capitais, saída de capitais. Eu gostava de lhe perguntar, foi uma venda que na altura se rodeou de alguma polémica e na altura disseram-nos isto, achamos agora que passados dois anos e aproveitando a sua presença aqui, possamos fazer uma avaliação então de que foi o investimento deste grupo estrangeiro nas empresas de seguros pertencentes à Caixa Geral de Depósitos. Venda que, em nossa opinião, enfraqueceu bastante o grupo Caixa Geral de Depósitos e que nunca deveria ter sido concretizada. Também referiu aqui, logo na sua intervenção inicial, a tranquilidade. Em janeiro de 2015 foi adquirida por um fundo, agora já norte-americano, Apollo. E faço a mesma pergunta, se houve investimentos deste fundo na tranquilidade, de que montantes, quando. E o mesmo se pode dizer relativamente ao BES Vida. É uma coisa mais recente. Pertence ou pertencia ao grupo Novo Banco, que foi vendida também à Apollo por um preço muito baixo. Diz que não.
BES Vida?
Sim.
Não, BES Vida continua, o acionista é o Novo Banco, tem 100% da companhia.
Mas não está em curso um processo de alienação?
Não.
Mas penso que terá sido anunciado que o BES Vida, incluído portanto, no grupo Novo Banco, estaria em curso esse processo de alienação também dessa empresa ao grupo norte-americano, mas depois logo me esclarecerá. Sim, diz-me que não, e eu queria, a questão que eu queria colocar é porque o BES Vida teve, no ano passado, creio que em 2015, um lucro de 100 milhões de euros, e surpreendia-nos que esta empresa pudesse agora ser alienada, um ativo valioso do novo grupo e que pudesse ser vendida. Acabou de desmentir que não há qualquer intenção, mas confirmará isso depois. Mas é que a questão... Diga. Há que não era para vender? Depois esclarecerá esta questão. Há alguma outra questão que eu queria colocar, de campo mais geral, e queria aproveitar a sua experiência nesta área para tentar compreender isto. Desde a crise de 2007-2008, que os bancos, não só em Portugal, mas em particular em Portugal, começaram a vender as seguradoras a fundos de investimento. Como disse no decurso desta audição, as empresas seguradoras que operam em Portugal e os fundos de pensões têm ativos no valor de 68 ou quase 68 mil milhões de euros. E E o que é que, a pergunta que eu queria colocar é o que é que aconteceu no sistema financeiro para que os bancos, a certa altura, a partir de 2007, 2008, do início da crise, começassem a vender as suas seguradoras, os seus fundos de pensões, a livrarem-se destes ativos, que são ativos valiosos, de grande dimensão, estamos a falar em Portugal, num mercado pequeno, de 108 mil milhões de euros. O que é que se passou? O que é que se passa no sistema financeiro para que os bancos começassem a alienar estes seus ativos e a ver-se livre das companhias de seguros, das seguradoras, dos fundos de pensões e entregá-los a fundos de investimento, que aliás é um processo que ainda agora decorre. Eu gostaria que pudesse, com a sua experiência, o conhecimento da área, ajudar-nos a compreender o que é que se passa para este processo, para este fenómeno estar a verificar. E essas são as questões que tinha para colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não resisto a dizer que é preciso ler o Memorando de Entendimento de 2011 a propósito da última pergunta. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Sá, é sempre um prazer estar aqui a debater estas coisas consigo. Nós depois acabamos normalmente lá fora a falar sobre os assuntos à mesma, mas é muito interessante. Mas bem, começando pela primeira questão da venda da fidelidade ao grupo CGD, Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a Caixa, na altura, a fidelidade tinha 28%, e nessa altura, porquê que a fidelidade... Há duas razões porque a venda teve que ser feita. Uma delas tem a ver com o próprio Basileia III, porque, e aliás foi um movimento que se fez a nível de toda a Europa. Se for para a Espanha, para o Santander, por exemplo, as seguradoras que tinha, vendeu-as também, ficou com 8%. Ou seja, se tiverem mais de 10%, vai exigir mais capital aos bancos devido ao Basileia III. Portanto, a forma que os bancos arranjaram foi vender as seguradoras, porque vendendo e tendo menos que 10%, não é? Não tem uma participação inferior a 10%, não exige mais capital. E se exigir mais capital... Por outro lado, por outras razões, teve a ver também, como dizia a Sra. Presidente, com o MOU, portanto, com o Memorando de Entendimento. Foi uma oportunidade de vender, porque a Caixa Geral de Depósitos, na altura, como sabemos, estava com falta de fundos e a Caixa Geral de Depósitos recebeu 1,3 bis com a venda. Portanto, recebeu 1 bi por 80% e depois... ainda durante aquele período com valorização que teve a companhia, ainda recebeu mais de 300 milhões em resultados. Portanto, a Caixa recebeu 1,3 mil milhões de euros com a venda. E por outro lado, quando o Sr. Deputado diz que houve fuga de capitais, eu não conheço. Eu sei que o ano passado, chamei a administração e o acionista, não foi só a administração e o acionista da companhia, e disse-lhes a eles que veria com bons olhos que a companhia fizesse um aumento de capital, de forma que, tendo a companhia 28% de cota de mercado, era bom para a imagem do setor segurador ter uma companhia líder do mercado no dia 1 de janeiro a cumprir já com solvência 2. E a Fosun, que é o acionista, que tem 85%, pôs na companhia 500 milhões de euros. Meteu logo o capital, entrou em setembro do ano passado. O que o outro acionista, só pôs no final do ano. Portanto, a Fosun meteu na companhia 500 milhões. E o outro acionista só pôs no final do ano, depois de muita insistência minha. Que eu disse, não, vamos lá ver, quem é acionista de uma companhia de seguros tem que ter capacidade financeira. Se não tem capacidade financeira, não pode ser acionista de uma companhia de seguros. Isso é um princípio básico, seja o acionista o A, o B ou o C, não importa. Fazemos isto para todos. Não é? E, portanto, a Caixa, os 500 milhões entraram na companhia. Tive um trabalho enorme explicar aos chineses o que eram prestações acessórias, porque falta fazer um decreto-lei para fazer a operação que ainda não está feito. Já vem desde o ano passado e ainda não está feito. E, portanto, que havia que realizar em capital, mas o dinheiro já lá está. Estou descansado que o dinheiro está lá. Portanto, fuga de capitais eu não conheço. Eu sei que eles meteram dinheiro lá dentro. E dos ativos que a companhia tem, portanto, a fidelidade tem cerca de 13 mil milhões de ativos.
Desses 13 mil milhões, tem mais de 4 mil milhões em dívida pública portuguesa. Eu conheço outros grupos cá dentro do país em que não tem tanta dívida pública portuguesa como tem a fidelidade. Tem 4 mil milhões. Portanto, eu não sei onde é que o Sr. Deputado foi buscar essa fuga de capitais, que eu não conheço. Portanto, entrou capital. Quanto à tranquilidade. Portanto, a tranquilidade, a operação foi fechada em janeiro de 2015, como eu disse, e o Sr. Deputado também confirmou, e que tinham que fazer investimentos. Teve tranquilidade com o processo do BES e com o papel comercial que desapareceu, portanto, ficou zerado, não é? Portanto, não valia, os 150 milhões desapareceram. A companhia teve que ser capitalizada. Portanto, isso foi uma das razões para a nossa intervenção dentro da companhia, foi encontrar um acionista que metesse dinheiro na companhia. Porque se não entrasse o dinheiro na companhia, significava que eu tinha que liquidar a companhia. Eu não posso ter a companhia sem cumprir com os gastos de solvência. Porque se eu mantivesse a companhia sem cumprir com os gastos de solvência, eu estaria a pôr em causa as responsabilidades que a companhia tem perante os polissoldas, perante os tomadores de seguros, perante os pensionistas e tudo isso. Porque ao não ter o capital, e se eu deixasse andar mais tempo, significava que a companhia se ia degradando ainda mais e eu estaria a pôr em causa, portanto, os interesses dos tomadores de seguros, que é isso que nós temos que defender, não é? Portanto, garantir que os tomadores de seguros. Então, a Apollo capitalizou a companhia, meteu dentro da companhia 150 milhões, que era o que era necessário para capitalizar a companhia. Quanto ao BES Vida, o BES Vida, o Sr. Deputado se referiu que a Apollo também estava para vender a Apollo, portanto eu nunca ouvi falar nisso. Portanto, o BES Vida pôs-se a hipótese, o ano passado, no final do ano, de se fazer uma operação, foi em setembro, acho que foi em setembro-outubro, quando foi feito o stress test ao GNB, ao banco, em que se detectou que faltavam lá, para cumprir o rácio Tier 1, portanto cerca de 1,4 bis, não era que faltavam. E na altura, a administração do banco pensou, e foi as notícias que saíram por aí, pensou que venderiam a companhia por 400 milhões e, portanto, só iam necessitar de um bi para capitalizar o banco. A operação é essa que não chegou a realizar. Portanto, e a ideia não era vender à Apollo, que eu nunca ouvi falar da Apollo. A ideia que foi lançada era vender ao Fundo de Resolução. E essa ideia de vender ao Fundo de Resolução, na altura não avançou por duas razões. Uma delas é que a DGCOM parece que não autorizou, e a outra também é que a SCADA também não ia autorizar. Então, essa era outra questão. Quanto à crise, essa era a última questão que eu tinha aqui, crise de 2007, de fundos da venda do banco. Acho que é para isso já respondi, portanto, tinha a ver com respondi logo no início, já está. Portanto, acho que respondi a tudo, Sr. Presidente, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Silva. Sr. Presidente, Sr. Secretário-Geral, resta-me agradecer a presença e a disponibilidade para responder a todas as questões que aqui foram colocadas com grande clareza e objetividade. Muito obrigada e aproveito para desejar boas férias. Boas férias.